A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Rogério de Almeida, professor associado da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o LabArte. Ele é editor da revista Educação e Pesquisa e editor colaborador para a área de educação da revista Machado de Assis em Linha. É também autor do livro O Imaginário Trágico de Machado de Assis, Elementos para uma Pedagogia da Escolha, lançado pela editora Kepos. Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Eu agradeço o convite, é um prazer, Alexino.
Pois é, Rogério, você tem aí a sua formação em letras, né, na área de letras, e você já faz seu doutorado direto na área de educação. Como é que foi essa sua trajetória?
É bem interessante porque meu interesse no curso de letras basicamente era focado em literatura. Então eu fazia muitos estudos sobre teoria literária, literatura comparada, produção de texto e as literaturas, enfim, brasileira, portuguesa, africana. Sempre foi o meu foco de interesse. Quando eu termino a graduação, enfim, fazendo uma série de leituras no âmbito da filosofia, no âmbito da antropologia, no âmbito da sociologia, eu fiquei interessado em fazer uma abordagem um pouco mais transdisciplinar, né? Relacionada ao que eu vinha, enfim, trabalhando em literatura. E aí a Faculdade de Educação tinha justamente ali naquele momento um grupo muito interessante, que era o CICE, que estava estudando justamente imaginário, e possibilitou que eu apresentasse um projeto, eles gostaram bastante, enfim, a gente foi amadurecendo a ideia, até que eu ingresso para fazer o mestrado, né, no meio do caminho se transforma em doutorado direto, e aí o foco, né, da pesquisa era justamente Fernando Pessoa, a literatura de Fernando Pessoa, porque me parecia que para além dos aspectos literários que são estudados no curso de letras, havia uma dimensão do modo como ele compreendia o século XX e, de certa forma, antecipava algumas questões do próprio pós-modernismo. Então, digamos, a pós-modernidade já estava em germe presente no Fernando Pessoa. Para dar um exemplo rápido, a questão dos seus heterônimos, em que ele vai se descentrando em vários personagens literários, era algo que enfim, convergia para o que o Stuart Hall chama de celebração móvel, que é uma espécie de identidades múltiplas que nós temos contemporaneamente.
Pois é, porque assim, a criação de heterônimos, né, e todos tão diferentes, né, do ponto de vista da psicanálise ou da psicologia, a gente poderia analisar de outra forma, né? Agora, do ponto de vista dos estudos culturais, realmente, talvez entre a questão dessas sociedades líquidas, né, em que você vai se transformando também, né? Então, você acha que Fernando Pessoa, por essa característica, ele é contemporâneo?
Eu acho que há aspectos do Fernando Pessoa que são contemporâneos de todas as épocas, né? Explicando um pouquinho melhor. O Alberto Caeiro é um poeta ligado à natureza e portanto, é um poeta extemporâneo. Assim, o seu pensamento ele serve tanto para uma cultura dita primitiva, né? Uma cultura, por exemplo, ancestral ali, anterior, né, à própria constituição da civilização, quanto continua válido, por exemplo, para o tempo de hoje. Se a gente pensar o Álvaro de Campos, ele é basicamente um poeta modernista, ligado, tentando ultrapassar ali, o futurismo, ligado às estéticas da época, ou seja, ele é bem a cara mesmo do século XX. O Ricardo Reis já é um poeta pagão, né? Então, um poeta ali da antiguidade clássica grega e romana. Então, a gente tem, digamos, esses perfis que ligam esses personagens, né, literários a várias épocas. É por isso que a gente pode pensar, então, o Fernando Pessoa como esse sujeito pós-moderno, porque ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Então ele consegue juntar num teatro, né, que ele chama de um drama ingente, né? Quer dizer, um teatro que se passa dentro das pessoas, esse tipo de conflito, né, esse tipo de relação em que todas as épocas comparecem no mesmo autor. Essa é uma questão importante, porque você diz, né, em relação à psicologia, e de fato há alguns trabalhos que tentam mostrar que Fernando Pessoa seria esquizofrênico ou algo do gênero, mas é preciso fazer uma distinção entre a vida pessoal do autor e o seu projeto estético, né? E os heterônimos nascem de um projeto estético. Então os heterônimos me parecem ser justamente essa vontade de expressar uma impossibilidade de uma só verdade. Daí cada um dos heterônimos expressarem uma verdade subjetiva, uma verdade pessoal. Quer dizer, um modo de viver. E é aí que entra o aspecto filosófico.
Inclusive, assim, é interessante, né, que ele não trata só da sociedade portuguesa, né? Ele é universal, né? Ele trata das questões humanas. Né?
Trata das questões humanas de maneira universal. Por isso que, quando a obra dele é descoberta no século XX... acaba rapidamente se tornando uma das obras mais populares de todo o mundo, principalmente ocidental.
Na sua escolha musical, o que, que podemos ouvir agora?
Bom, acho que nós podemos começar com All Blues, do Miles Davis, porque é um clássico, né, do jazz. E interpretado por alguém que encontrou uma forma nova de lidar com seu instrumento numa época em que haviam tantos virtuoses, né? E o Miles Davis toca de uma forma serena, de modo que vai tocando as nossas sensibilidades de uma forma muito particular. Então, acho que não há ninguém que se equipare a ele em relação ao que ele produziu. Então, ao blues.
Então, vamos lá em Miles Davis. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Rogério de Almeida, que é professor associado à Faculdade de Educação da USP e também coordenador do Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, o LabArte. Pois é, você nos trouxe aí Miles Davis, né? E, Rogério, e no caso, você tem o seu livro aí, né? Nós estávamos falando antes da música, da universalidade do Fernando Pessoa, e você nos trouxe a universalidade também do Miles Davis, né? E você tem um livro chamado Imaginário Trágico, de Machado de Assis, Elementos para uma Pedagogia da Escolha, que é da editora Kepos, né? É possível fazer uma associação entre Machado e Fernando Pessoa?
Perfeito. Eu acho que são dois autores, cada um a seu modo, que permanecem atuais. Eu acho que são autores universais, que vão muito além de uma proposição estética, que no caso, os dois são maravilhosos, né, em relação a isso. Há quase uma unanimidade gritante, né, do quão magnífica é a poesia de Fernando Pessoa e as obras do nosso maior escritor brasileiro. O meu interesse do Machado foi também compreender como que se dava ali a sua visão filosófica mesmo de mundo, né? Aquele caráter mais universal, né, de que nós falávamos. E eu fui chegar na educação partindo justamente de uma filosofia que eu encontro em Machado de Assis, que é uma filosofia trágica nos moldes nietzschianos, né? Ele é contemporâneo de Nietzsche, assim como Nietzsche também leu muito Schopenhauer. E o Machado vai, de alguma forma, ter uma visão de mundo que, para muitos, é pessimista, mas que, de certa forma, poderia ser qualificada como uma visão que não teme mostrar o modo como o mundo é, por mais doloroso que seja essa visão. Então, isso aparece de maneira belíssima no capítulo do Delírio, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o homem vai se deparar com a Pandora, né, com essa primeira mulher, com a natureza, que criou a humanidade, e aí pergunta para ela, então, por quê, né? Para que você criou a humanidade? Para sofrer, né? Ou seja, nós estamos fadados ao universo de sofrimento. E aí a conclusão de Schopenhauer é uma conclusão pessimista. Ah, então, né, nós temos que acabar com o desejo, porque nós não poderemos ser felizes. E a conclusão do Machado me parece diferente. Me parece que, apesar de todo esse sofrimento, nós temos que afirmar a vida, porque é a única coisa que nós temos. E aí a gente vive essa vida com alegria. Então, todos os personagens machadianos escancaram para nós os sofrimentos do mundo. E, ao mesmo tempo, procuram aprovar esse mundo. Daí que entra a pedagogia da escolha, né, em que eu faço uma aproximação da obra machadiana, desse pensamento machadiano, com a educação. Porque, de certo modo, a educação se preocupa em nos inserir no mundo. E aí nós temos algumas estratégias de inserção no mundo. Uma delas é uma inserção mais ilusória, de que as coisas não são tão ruins assim, ou que elas podem, de alguma forma, serem consertadas, né, de modo que a gente chegue a um mundo harmônico. Ou, numa visão mais machadiana, que, enfim, nós vamos ter que lidar com o sofrimento, é inevitável isso, mas que nós podemos fazer com alegria.
Agora, os educadores, eles têm essa percepção de Machado? Porque, às vezes, a sensação que se tem é que Machado é muito usado muito de maneira operacional, né, para o vestibular, né? Quer dizer, os educadores são sensíveis a isso? Ou você transcendeu esse tipo de percepção?
A sua pergunta é muito importante, Alexino, porque, de fato, o Machado acaba sendo um autor muito explorado na escola, não poderia ser diferente pelo que ele representa para a nossa literatura, mas muitas vezes se a escola se prende a alguns elementos ali característicos do Machado, como, por exemplo, se Capitu traiu ou não traiu, e outros elementos que apontam, por exemplo, para o aspecto político, né, da Constituição do século XIX no Brasil, principalmente pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas há vários enfoques, várias facetas distintas que são abordadas nas obras do Machado. Isso desde a sua origem. Então, por exemplo, essa questão do humor é tratado desde o início do século XX. É a questão, por exemplo, do aspecto filosófico da sua filosofia sempre foi abordado, nunca deixou de ser um assunto trazido, né, para discussão. E essa questão, por exemplo, só para a gente situar no tempo, essa questão da traição ou não da Capitu é relativamente recente, ela data da década de 60, começa com a Ellen Caldwell, uma pesquisadora norte-americana, interessada justamente num olhar feminista em relação à releitura que faz Machado de Assis, do clássico Otelo, do Shakespeare. E ali ela percebe, então, que há elementos que possibilitariam dúvidas quanto à traição da Capitu.
E você acha que o Machado, o Machado de Assis estava preocupado com essa questão? Isso era relevante para ele?
Me parece que não, porque se a gente tomar, por exemplo, como o padrão da literatura do período, o adultério era muito comum, tanto se a gente pensar na Madame Bovary, né, na França, com Gustave Flaubert, quanto nas demais obras dele. A gente tem Virgília, né, enfim, que é uma mulher adúltera no Memórias Póstumas de Brás Cubas, e não haveria nenhum problema em termos Capitu como adúltera. O que acontece é que ele faz uma leitura de Otelo, e a gente sabe que na peça do Otelo, Desdêmona é inocente. E aí me parece que ele trabalha justamente essa ambiguidade pela perspectiva do Bentinho, que é uma perspectiva comprometida, já que ele é que narra e ele é o marido pretensamente traído, já que a gente não tem provas para poder afirmar. Me parece que a grande questão do Machado aparece no último capítulo, quando ele diz que escreveu aquele livro para reconstruir a sua memória da infância, porque ele queria saber se a Capitu menina, se a Capitu mulher já estava na Capitu menina, assim como a casca que envolve a fruta. Ou seja, a pergunta dele é uma pergunta ligada estritamente aos anseios da educação. Né? O que a educação se preocupa? Como é que nós formamos alguém? Né? Como é que nós, enfim, iniciando lá na infância, né, podemos preparar essa pessoa para o mundo adulto? Algumas visões, né, teóricas acreditam que você pode moldar a pessoa de modo que ela seja, como adulta, do jeito que você quer. Né? Outras vão dizer que não, que na verdade o que a gente pode é indicar alguns caminhos, mas que de alguma forma há um potencial já intrínseco em cada um que vai ser desenvolvido ou tolhido. Me parece que essa era a visão do Machado de Assis.
Que é a visão que a arte nos propõe, né? A literatura, a metáfora, né?
Perfeitamente.
Ela não tem que trabalhar no mundo do real, né?
Perfeitamente.
E a partir desse seu trabalho, você começa também a desenvolver, né, dentro da sua trajetória, a questão do cinema e educação. Como é que se dá esse processo? Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.